Você está ouvindo Pupilas em Brasa. Aqui é o Léo Agrelos e toda vez que eu falo alguma palavra ou termo em inglês, eu uso meu sotaque de baleia.
Aqui é a Mila e eu sou o Sandro Plankton desse podcast.
Eu sou a Luth Lopes e quando a vida decepciona, continue a nadar, continue a nadar.
Muito bem, galera, reunimos hoje aqui o trio de ferro do Pupilas em Brasas para falar de Procurando Nemo. O filme teve seu lançamento em 2003 com um orçamento de 94 milhões, considerado pequeno em vista de grandes produções. Arrecadou pelo mundo cerca de 864 milhões, arrebatando um Oscar. Vamos falar de toda a história do coral de Marlin e de sua amiga Dory. Feno não, Lute, é Nemo.
Consciência? É você? Então, gente, a animação mais fofa que eu já assisti. Conta a história do peixinho, o peixe palhaço, que perdeu a mãe quando era pequenininho, quando era um ovinho, na verdade, ainda. E ele foi criado mimado pelo pai. O pai todo cheio de cuidadinhos e tal. Aí um dia ele resolve se afastar do coral, que o pai dele sempre falou pra ele não fazer isso. E de repente vem um ser humano e, puf, pesca ele. Aí o pai luta incansavelmente atrás dele. Resgatar o filhote.
Ô Mila, você disse que o Nemo, ele era muito mimado, né?
É, o pai, ele era super protetor.
O seu pai se chama Marlin?
Ah!
O legal do Procurando Nemo é que ele é baseado em coisas que são familiares, né? Tipo, a relação pai-filho, o primeiro dia de escola. Então, são coisas que todo mundo passou, né? Então, a gente se identifica bastante.
Muito legal o que eu acho da Pixar é o jeito que ela recria os mundos. Seja o mundo dos insetos, seja o mundo do mar, que no caso do Procurando Nemo, ela mostra uma sociedade complexa em relação ao mar, por exemplo, que no caso acontece com Procurando Nemo.
E essa questão de fazer um filme no mar teve um trabalho muito grande. Primeira coisa, envolveu 180 artistas. É uma equipe técnica enorme. Fora que eles estudaram cada propriedade da água. Estudaram variações de ondas, algas.
Isso é muito bem visto na hora que o Marlin e a Dory, eles encontram com a tartaruga naquela corrente CSA. Existe uma diferença de cores entre o mar e a corrente. Isso é muito bem trabalhado.
Tudo é muito perfeito. Aquele colorido dos corais deixa a gente, assim, deslumbrado.
É meio mágico, né? E nesse estudo aí, eles estudaram até, tipo assim, uma captação visual da textura de um recife. De um coral, entendeu? Eles começaram a produção em 2000. Procurando Nemo foi lançado em 2003. Quer dizer, olha o tempão aí, desde o início até o lançamento. Foram 3 anos.
Deu uma trabalheira toda, tanto que cada detalhezinho, assim, eles tiveram essa atenção. Aquela parte que tá o cardume de peixes, assim, foi feito individualmente cada peixinho. Aí teve todo um trabalho dos peixes piscando pra dar aquela noção de realidade, né? Não de uma foto, mas aí de um peixe pisca em um determinado segundo, outro peixe piscando num determinado segundo, pra dar essa sensação de movimento. Muito bem feito, tudo muito detalhista.
O interessante é que o peixe não pisca. E ele foi colocado ali pra piscar justamente pra causar esse tipo de reação.
Dá a impressão de movimento real, né? Assim, não de fotografia, no caso.
Todos os envolvidos diretamente na produção do filme, eles foram obrigados a fazerem uma série de mergulhos para poder se ambientar ao lugar. Isso muito antes de começar a pré-produção.
Mas você sabia que o filme foi acusado de plágio?
E ela, por quê?
Um francês que escreve livros infantis, ele lançou um livro chamado Pierrot. O personagem, no caso, era praticamente o Nemo, entendeu? Era muito parecido. Só que daí na disputa judicial, a Disney e a Pixar, né, eles conseguiram provar que já estava sendo desenvolvido antes do lançamento do livro. O personagem, no caso, porque o filme estava sendo feito desde 2000. E o lançamento desse livro, Pierrot, ele tinha sido em 2002, só que o personagem estava sendo produzido desde 2000.
Ou seja, né, nada se inventa, tudo se copia.
Oi, eu sou a Dori.
Oi, Dori.
E eu acho que nunca comi um peixe.
Eu tava lendo a biografia do Steven Jobs e lá fala como que ele é metódico com as coisas. Tem um caso que acontece dentro da Apple. Um dia ele abre a placa-mãe de um computador e olha para aquela placa-mãe e não gosta. Não achou bonitinha a placa-mãe. E ele mandou todos os engenheiros refazerem a placa-mãe pra ficar bonitinha.
Mas ele é surreal, porque assim, ele é perfeccionista, ele é até doentemente perfeccionista.
Doentemente.
Porque ele prefere não ter nenhum móvel na sala dele do que ele tiver que ter alguma coisa meia boca. Então ele falou que na sala da casa dele não tem nenhum móvel. Tipo, nada é suficientemente bom pra ficar na sala da casa dele.
Cara, ele era muito maluco. Ele pegou o iPhone, aí viu que na hora que você conectava o fone de ouvido no iPhone, ele fazia crack. E ele queria que fizesse clique. Ele, mano, fez um inferno dentro da Apple pra fazer o iPhone fazer clique na hora que põe o foninho de ouvido. Por que eu tô querendo dizer sobre isso? Porque Steven Jobs é um dos acionistas fortes da Pixar. E pra você ver como existe tanto detalhe em Procurando Nemo, que ele estava envolvido diretamente na produção.
O dia que eu tiver minha casa e não tiver móvel nenhum, eu vou dizer que é porque eu sou perfeccionista. Pra nada ficar
certo. É, eu não tenho sofá em casa porque eu sou perfeccionista.
Ah, é... O Léo é super perfeccionista. Valeval tem 3 móveis na casa.
Procurando Nemo.
Ah, Dori.
Onde é que ele?
Que negócio é esse? Dori. O que tá fazendo aí?
Meu, a Dori, ela é ótima, né, gente? Eu acho que ela... Não sei, eu gosto mais dela do que de todos. Eu sou muito fã da Dori.
Inclusive, quando a gente tava assistindo o filme, eu e a Mila juntos pra fazer esse podcast, eu virava pra Mila e falava assim... Mila, olha a Dori, é a cara da Lute, cara.
Eu ia falar isso, a gente te identificou bastante no filme também.
Nossa, ela é pura... Eu sou por ela, quer dizer, ela, sei lá, com a ordem disso aí. Mas, meu, ela é muito fofa. Daí tem uma hora que o filme já tá correndo faz tempo, tipo, tá quase no final. Daí o Marinho falou assim, estou desesperado por causa que eu perdi meu filho. Ela, é mesmo?
Procurando Nemo é um hood movie, ou seja, um filme de estrada. Aquele que o personagem principal passa por várias aventuras no decorrer da saga, passando por vários lugares. Marlin, que é o personagem principal, por volta aí dos 30 minutos de filme, ele encontra com o alívio cômico, que é a Dory. E que alívio cômico, né? Ela é sensacional, espetacular.
E o Marlin, ele é ansioso, ele é ligeiramente neurótico. Engraçado que ele todo meio mal-humorado. E a Dori, o peixinho bonitinho da mamãe.
A Dori é pro filme igual você é pro podcast, Lu.
Pô, gente.
É nosso alívio cômico.
Ai, mamãe, será que eu sou mal-humorado, então?
Fato.
Ai, fato o quê, caramba?
A gente não fato
nada. A Dolly, ela é um ótimo personagem, mas tem vários outros personagens muito caricatos, muito bem feito, cara. Inclusive, o tubarão vegetariano, por exemplo.
Aquele lance, tipo, igual Alcoólicos Anônimos.
Esses personagens são muito bons, mas até nesse momento, Lute, ela rouba a cena.
Oi, eu sou a Dolly.
Oi, Dolly.
E eu acho que nunca comi um peixe.
Ih, isso é incrível, Dolly.
Parabéns, comadre.
Ah, eu tô feliz de ter colocado isso pra fora.
Mas muito legal mesmo são as tartarugas também, né?
Tu manda muito bem, Skis! Nadadeira, cabeça e mão.
Achei bonitinho o pequenininho, o filhote de tartaruga.
Boa tarde, a gente vai fazer um salto bonito hoje. Tá legal, dá um cutback quando bater na parede. Tem uma guinada sinistra no fundo, então cuidado. Não esquece, rema, põe e surfa.
Ele tá querendo dizer alguma coisa, eu sei disso.
Procurando Nemo, além das questões técnicas que a gente massificou aqui, ele é muito bem amarrado o roteiro dele também. Eu gosto muito do roteiro da saga do herói do Marlin, que ele passa no filme todo. As sacadas são muito interessantes, sem ser forçada. E assim como todo filme da Pixar Disney, ela sempre tem uma mensagenzinha. E o que mais chama atenção pra mim no filme é a questão da saga dele de, com todas as forças, com toda a sua vontade de ir atrás do Nemo. Ele ama tanto aquele filho que ele faz de tudo. Ele é um cara introspectivo, um cara com medo do mar, e ele supera todo esse medo, ele supera toda essa vergonha, essa timidez, e faz de tudo, enfrenta todos pra poder encontrar o Nemo.
E o bonitinho é que nem o Nemo acreditava que o pai dele seria capaz de tanto, né? Quando falaram que o pai dele iria procurá-lo, dele, meu pai nunca teria coragem. E falaram que enfrentou, acho que o tubarão.
Isso.
Meu pai nunca enfrentaria tubarão. E de repente ele percebe que é o pai dele que tá cruzando o oceano atrás dele.
Cara, a vontade do Marlin de encontrar aquilo que foi perdido é imensa, é grande, chega a emocionar. Cada vez que eu assisto de novo Procurando Nemo, embarga minha voz, sabe? Fica com bolsas d'água, assim, porque essa vontade do pai, assim, de... Pô, alguém que te ama tanto ao ponto de fazer de tudo que seria inimaginável fazer, a pessoa tá fazendo pra poder te encontrar, cara, é surreal.
Essa história do filme me lembra muito a história do menino Pedrinho aqui no Brasil, que foi sequestrado quando era criança, quando era recém-nascido, na verdade, e os pais o encontraram depois de grande.
Opa,
vocês lembram?
Lembro.
Então, o garoto, ele foi sequestrado na maternidade, ele não sabia que os pais que criaram não eram seus pais biológicos, e os pais ficaram naquela busca incansável, que pensa, depois de 16 anos, seria compreensível ter desistido assim, né?
Uhum.
Pelo menos não ter procurado mais com tanto afinco. E daí depois de 16 anos eles encontraram o garoto, e daí que o menino descobriu que na verdade os pais com quem ele havia sido criado eram sequestradores e não seus pais biológicos. Porque eu lembro que na época o garoto estava num choque emocional muito grande, porque ele não tinha aquela imagem que todos nós que víamos de fora de, ela é sequestradora, que era a Vilma no caso,
uhum,
né? Ela é sequestradora, ela que ferrou, ele não tinha essa imagem, era a mãe dele que criou, que deu amor, que deu carinho, era aquela mulher.
E ela era uma boa mãe pra ele, né?
Era uma boa mãe pra ele, mas não era a mãe verdadeira, né?
16 anos em busca daquilo que foi perdido, muitos já teriam desistido.
Mas é amor de pai e mãe, né, cara? Que nós três, por enquanto, ainda não entendemos, né?
Você falando da história do Pedrinho me faz lembrar uma história do Carlos Vilaró. É um artista plástico que construiu aquela casa Pueblo, no Uruguai, sabe? Aquela que inspirou Vinícius de Moraes a escrever aquela música. Era uma casa muito engraçada, não tinha... Lembra dessa música? Então, o seu Carlos Vilaró, ele é o pai de um dos passageiros que se encontrava naquela tragédia do avião que ocorreu em 1972 na Cordilheira dos Andes, que até saiu um filme, aquele filme bem famoso, Vivos, que os sobreviventes do avião comiam uns aos outros e tal. Eles ficaram 72 dias desaparecidos. E nesses 72 dias que eles ficaram desaparecidos, Carlos, em nenhum momento, ele desistiu. E essa saga virou livro, que é o livro que eu tô falando dessa experiência, que se chama Meu Filho, Eu e a Lua. Engraçado que a Lua era a única coisa que Carlos e o filho dele tinham em comum. Que o garoto, quando ele tava lá nas montanhas, ele olhava para a lua e falava assim: eu vou ver meu pai. E Carlos, ele olhava para a lua e falava assim: eu vou ver meu filho. Nesses 72 dias, ele fez de tudo para poder encontrar o garoto. Ele andou de cavalo, ele andou a pé, ele andou de avião. E lá tava passando uma crise, lá no Chile, naquela época, tava passando uma crise política muito forte. Então você tinha pouca gasolina para os aviões. Você tinha poucos recursos e ele, em momento algum, desistiu, cara. Ele luta bravamente para poder encontrar o filho dele. Agora você imagina, foram 70 dias em condições abaixo de 40 graus. Podendo pensar assim: ah, meu filho, poxa, vou chorar aqui, mas ele, infelizmente, ele morreu, não tem como. 40 graus, como é que ele... 40 graus negativo, como é que ele vai sobreviver, cara?
Se alguém que não é pai nem mãe consegue pensar friamente, né? Ah, não, 40 graus abaixo de zero, 70 dias, meu filho, infelizmente, tá morto. Mas não, né, cara? Pai e mãe quer acreditar até o último momento que pode encontrar o filho, que pode salvar, né?
É. Ele disse que quase perdeu as mãos e os pés por causa do frio. Ele disse que passou fome por causa, como eu tinha mencionado, existia uma crise no Chile muito forte, uma crise política muito forte, faltava uma série de recursos. Então passou fome, passou frio, e sem contar com aquela dor que batia no coração dele. E eu aposto assim, que se fosse contextualizar no filme, ele, enquanto ele subia as montanhas para procurar o filho dele, ele ficava pensando assim: continue a nadar, continue a nadar. É. Porque ele não desiste, ele segue em frente, cara. É muito bonita a história dele.
Esses são os casos bem-sucedidos, né? Tem casos também que não são bem-sucedidos, como o da irmã do Vitor Belfort. A menina ficou desaparecida desde 2004, ficou anos desaparecido e recentemente foi descoberto. A mulher que participou do crime se entregou, né?
Mas eu vi uma entrevista da família do Belfort. Antes dessa mulher se entregar, eles falam assim que, apesar de ter passado anos, eles tinham esperança de encontrar, e eles não iam parar de procurar enquanto eles não encontrassem, pelo menos assim, que fosse o corpo dela, mas eles iriam atrás e moveram montanhas para poder encontrar. Essa determinação, essa vontade do pai, da família, dos entes queridos de encontrar a pessoa amada, me faz lembrar uma parábola que Jesus conta, que ela está em Lucas capítulo 15, a parábola da ovelha perdida.
Na verdade, lembra duas parábolas, né? Que é da ovelha perdida e da dracma perdida também.
Drácula?
Dracma.
Ah. Mas que troço é esse de dracma?
Dracma era a moeda da época. Cada dracma valia muito na época. A parábola que Jesus contou em Lucas, no caso da ovelha perdida, Um pastor, ele tinha 100 ovelhas e uma, ela saiu do aprisco e ela acabou se perdendo na mata, digamos assim. E ele foi contar as ovelhas ao final do dia e haviam 99 ovelhas. E ele percebeu que faltava essa uma. E ele deixou todas aquelas 99 para ir buscar essa ovelha. Porque essa ovelha saiu e ela não sabia como voltar. Uhum. Ela estava perdida. E o pastor foi atrás dela e a trouxe sã e salva. E a parábola mostra que mais do que o feliz com o fato de estarem as 99 ovelhas ali, era o fato de ter resgatado uma ovelha que havia sido perdida.
E tem a parábola da dracma perdida, que a mulher varre a casa dela a noite inteira pra achar a dracma perdida.
Ela perdeu essa moeda e aí ela sai loucamente procurando a moeda, né?
Eu acho que alguém mentiu pra minha mãe que tem umas moedas escondidas na casa, por isso que ela vai insistentemente.
Me chama a atenção nessas duas parábolas de Jesus que ele conta em relação à ovelha e em relação à dracma é que as duas estavam perdidas. A diferença é que a ovelha, ela sabia que ela estava perdida. Em relação à dracma, ela não tinha a mínima ideia. Independente disso ou não, tanto o pastor quanto a mulher, elas fazem de tudo para encontrar. Elas são um verdadeiro Marlin, principalmente no caso do pastor. Não importa que é uma floresta toda nebulosa, que tem um monte de perigos, ele vai encontrar, ele tem a certeza no coração dele que ele vai encontrar aquela ovelha.
No caso do Marlin, todo um oceano cheio de perigos, e ainda que ele já tinha o trauma por causa da esposa, né? E enfrentou tudo aquilo em busca do filho. Eu percebo também dessas duas parábolas, a gente pode ver que são duas situações que muitas vezes a gente se encontra, né? Tanto no lugar da ovelha quanto no lugar da dracma. Porque às vezes, como ovelha, a gente se distancia tanto de Deus, a gente vai tão longe que a gente se perde nesse mundo e não sabe como voltar.
Exato.
E como a dracma, muitas vezes a gente tá lá super perdido, mas não tem a mínima ideia da situação que a gente tá vivendo. Mas o bacana também dessa parábola é que não é só a situação em que a ovelha se encontrava ou que a dracma se encontrava, mas aí o papel referente a Deus, né? Que no caso é representado pelo pastor e representado pela mulher que perdeu a dracma. Não importa onde a gente tenha ido, não importa o que a gente tenha feito, não importa se a gente não sabe como voltar, se a gente sabe que tá perdido, mas não tem mínima ideia de como voltar aos braços de Deus, porque Ele vai ao nosso encontro, basta que a gente se permita ser encontrado, né? E no caso da dracma, o valor que a gente tem para Deus, né? Porque uma dracma era uma só, mas ela valia muito, era muito preciosa. E assim é para Deus, somos uma pessoa, um ser humano, mas somos muito, muito valiosos para Deus. Não importa a distância que a gente chegue, não importa o quão longe, não há distância que Deus não possa nos alcançar.
Em Lucas 11, versículo 11, tem uma história que mostra exatamente o caráter de Deus. Jesus, ele tá falando, conversando com as pessoas, e ele faz uma pergunta assim: qual dentre vós, sendo pai, um filho pedir pão, vai dar pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Aí ele ratifica: ora, se vocês que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, você que é pai, você que tem uma pessoa querida, que faz de tudo para estar com ela, para encontrar ela, você sendo mau, você ama aquela pessoa a tal ponto de cruzar um oceano para encontrar aquela pessoa, o que dirá Deus, cara? Existem várias maneiras que Deus usa para encontrar aquela ovelha perdida, a dracma perdida. Seja pela internet, seja pela televisão, seja pela Bíblia, seja por um amigo, seja por um vizinho. Não importa a maneira que ele usa. O importante é que você saiba que existe um pai com muito amor, com muito carinho, preocupado, procurando você e querendo te pôr no colo e te abraçar de novo.
Are we teaching the truth? Are we teaching the truth in love? Telling it like it is, while holding pure motives and showing that we care.
Teaching the truth,
we're teaching the truth in love. Give him the peace of his love.
Chegamos ao final de Pupilas em Brasas e, como de costume, vamos dar a nossa avaliação sobre o filme do ponto de vista cristão. Procurando Nemo, Mila, vai pra brasa ou vem pra videoteca?
Ah, vem pra videoteca, tão fofinho, tão bonitinho, uma história tão bonita.
Lute, brasa ou videoteca?
Vai pra videoteca.
Teu balonês é bom, ótimo, hein, Lute?
Gente, sou ótimo em balonês. E você, Léo? Brasa ou videoteca?
Pra mim, sem de é da Disney, ai, não sei o quê. Pra mim não tem esse não. Vai pra videoteca, sim, senhor.
Até que eu veja algum site de mensagem subliminar, tá valendo.
Hasta la vista, baby.